Rádio Torcida Tricolor.
Rock Club. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, essa é a edição de número 189 aqui do podcast. Nós estamos aí em abril de 2023, como sempre ocorre aí nos meses de abril. Todos os anos, né, seguimos aqui comemorando nosso aniversário, né? Afinal, no último dia 3 de abril, completamos aí 17 aninhos de existência. Enfim, na edição anterior, né, já tivemos um convidado especialíssimo, que foi o jornalista cultural, autor, documentarista, crítico de cinema, crítico de música também, enfim, o André Barcinski. Estamos agora recebendo também uma outra visita que é igualmente especial, né, Serginho? Quer dizer, seguimos adiante aí com as comemorações aqui de aniversário, realmente em grande estilo, em alto padrão, né, cara?
Pois é, Gustavo, em altíssimo padrão, eu diria. Quem nos visita aqui hoje no podcast é um jornalista inglês muito conhecido e respeitado, né, pelo público que acompanha aí o noticiário de esporte. Ele está sempre na TV, participando de programas esportivos, seja na ESPN ou no Sport TV. Eu estou falando, claro, do grande Tim Vickery, que já se encontra radicado no Brasil, ou mais precisamente no Rio de Janeiro, desde 1994. Ou seja, praticamente 30 anos, né? O Tim é natural de Aldershot, uma cidade pequena que fica a 70 quilômetros de Londres, mais ou menos, né? Embora tenha se mudado de lá ainda muito novo, a família em seguida se estabeleceu em Hemel Hempstead, que fica no que a gente pode chamar de Grande Londres, né? Nos arredores lá da capital inglesa, e acabou sendo em Londres mesmo a cidade onde ele cresceu, se desenvolveu, tendo se tornado torcedor do Tottenham, por exemplo. Formou-se em História e Política pela Universidade de Warwick. Ele que, além das TVs, é também correspondente do futebol sul-americano, tanto para a BBC Sports quanto para as revistas World Soccer e Sports Illustrated. Isso sem falar, claro, de um podcast também, do qual ele participa, né, lá no YouTube, chamado Brazilian Shirt Name Pod. Enfim, nós vamos poder conversar um pouco sobre tudo isso aí e muito mais hoje por aqui. Meu caro Tim, é uma satisfação imensa a gente poder te receber aqui no programa. Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Grande prazer, grande honra. Parabéns pelos tantos anos de vida, tantos podcasts, tanto conhecimento, tanto humor, tanta busca pela verdade. É uma grande satisfação fazer parte dessa tradição de vocês.
Pô, legal, Tim. Satisfação é, pode acreditar, é nossa, cara. Bom, nós pedimos a você que escolhesse, né, um setlist especial para o dia de hoje, né? Obviamente que dentro do seu gosto musical pessoal, mas antes da gente começar a mergulhar de vez na parte musical aqui do programa, né, vamos conversar um pouquinho sobre o futebol brasileiro, enfim, que você acompanha e conhece tão bem. Você apresenta uma característica que é rara, né, na mídia esportiva do Brasil, que é a isenção nos comentários que você faz, né, cara? Infelizmente isso ainda é um pouco raro, a gente ainda vê nas análises que são feitas pelos jornalistas brasileiros, né, em geral, muito clubismo envolvido, né, em razão, claro, da sua formação, mas também por ser estrangeiro, né, acaba tendo esse distanciamento, esse olhar, né, que é diferenciado. Enfim, diante disso, cara, eu queria começar já, você até me desculpe aí, com uma pergunta não muito simples, que é a seguinte, né, a gente está vivendo um momento de mudanças aí que podem vir a ser profundas no futebol brasileiro, né, muitos clubes estão migrando aí para esse modelo das SAFs, mas eu digo também em relação à organização do esporte, né, temos agora aí duas propostas de ligas sendo montadas, temos a Libra, né, de um lado, e a Liga Forte de Futebol do outro. E a pergunta então é a seguinte: já que você é inglês, né, e pôde observar lá atrás a transformação da antiga liga inglesa, né, na tão poderosa Premier League aí, com todos os prós e contras, enfim, o que você acha que vai acontecer a médio prazo com o futebol brasileiro, com o campeonato brasileiro principalmente? Você vê com bons olhos essas ideias, essas transformações? Você acha que vai dar certo, cara?
Bem, primeiro, eu acho que é sempre melhor fazer as previsões depois, né? Se vai dar certo ou não, daqui a 10, 20 anos, vamos reunir de novo. Eu acho que a única coisa que a gente pode garantir nesse momento é que vai ter mudanças. Que vai ter perdas e vai ter ganhos, né? Eu acompanhei inicialmente como torcedor, processo de mudanças do futebol inglês. Né? O futebol profissional sempre anda numa corda bamba entre cultura e negócios. É, tem muitas forças levando o esporte para o lado de negócios, às vezes muito exageradamente. Eu era contra a grande maioria das mudanças. Eu tenho que aceitar que houve grandes ganhos, né? No sentido do que a qualidade do espetáculo hoje em dia no futebol inglês é muito melhor do que antigamente. Pelo dinheiro, pela qualidade de jogadores dos quatro cantos do mundo, pela qualidade dos gramados, pela busca de melhorar o espetáculo. É que o ambiente dentro do estádio, o estádio virou muito melhor para mulheres, para pessoas de etnias, de origem imigrante e tal. Melhorou muito. A grande perda é o preço dos ingressos, né? Sim, que é quase um escândalo, né? A quantidade. Eu nem sei se é tão necessário, né? Já que televisão, direitos de televisão são muito mais importantes na renda dos clubes. Isso é uma grande perda. E também aquela sensação que a coisa está perdendo a alma. Né? Quando a próxima geração de jogadores não consegue entrar no estádio porque não pode pagar ingresso, isso é um grande perigo. É, a coisa hoje em dia é feita para televisão. É, então, você tem jogos toda hora para o torcida visitante. Né? Um jogo tarde no domingo, por exemplo, quando não tem trens para levar o pessoal de volta para casa naquele dia, é muito triste. Então, você tem perdas e você tem ganhos. E com certeza, no processo brasileiro, vai ter perdas e ganhos. Vai ter. Sim, né? É. Tem muito para melhorar no futebol brasileiro. O futebol brasileiro opera muito por baixo da seu potencial. Então, tem muito para ganhar, né, em termos da qualidade do espetáculo, gramados e tal, mas também tem riscos. De onde vem o lucro de quem tá entrando? Isso é uma grande pergunta. Né? Você pode ver que
é verdade.
Grande financiador, até na minha indústria hoje em dia, é o site de aposta. Isso é um casamento um pouco problemático, né?
Com certeza.
Mesmo se tiver tudo organizado, tudo legalizado, ainda assim é uma fonte problemática, porque o modelo de negócios do site de aposta é quase baseado no viciado. Por tudo que eles falam, né? Aposta com responsabilidade, né? O modelo de negócios ganha com pessoas que não fazem isso. Então, isso é um perigo, uma coisa que vicia as pessoas. Então, moralmente, eu trabalho para site de aposta de vez em quando. É difícil, se você quer ganhar vida, quer sustentar uma família, né, é muito difícil não, porque isso é problemático. E outra coisa é que o futebol brasileiro virou uma indústria de exportação. Né? Então, quem está entrando, qual é o objetivo? O objetivo é produzir jogador para vender. Isso também é uma coisa problemática. Mas tem outras coisas que me preocupam também. Né? Eu detesto a ideia de um clube de futebol virar um brinquedo de um bilionário. Detesto.
Ah, sim, pois é.
Eu tenho pavor disso aí. É sempre que esses caras aí se chamam ou são chamados de donos, eu fico louco de raiva, porque eles não são donos. Eles não são donos. Vocês são guardiões de uma tradição. Você não fez nada para criar, para manter essa tradição. Você é uma guardião.
É, não foram eles que construíram, né, Tim?
Isso. Então, você viu aquele projeto na Europa para uma superliga.
Sim.
Aí você entende, isso é o perigo de capital dos Estados Unidos. Eu não sou anti-americano, não, eu tenho muita coisa na cultura norte-americana que eu amo, né? Eu não sou anti-americano, mas a cultura do esporte deles é diferente, né? Isso foi muito forte com os donos americanos dos times ingleses. Quando viu o projeto de Superliga, vamos lá, porque não tem risco de rebaixamento, né? Eles detestam, eles não entendem a cultura de rebaixamento, e é um risco demais para eles, né? Então, eles são quase viciados.
É verdade.
Foi o único momento nos últimos anos que eu fiquei com orgulho do meu país, porque o povo reagiu. Falando, não, a gente não quer isso. Então, rapidamente, porque, na verdade, os caras já estão numa Superliga, se chama Premier League. Mas nem isso é suficiente, porque tem a possibilidade de rebaixamento e tal. A mesma coisa no futebol brasileiro, eu acho muito mais perigoso, né? Porque no futebol brasileiro você tem muito mais essa concepção de time grande, time pequeno. A gente, essa coisa é difícil aplicar no futebol inglês, mas no futebol brasileiro é muito fácil aplicar. Sim, então, vamos supor, no futuro tem uma ideia de uma Superliga brasileira sem rebaixamento, será que o povo vai para a rua para protestar da mesma forma que aconteceu na Inglaterra? Eu duvido, né? Então, isso é um dos riscos de entrar num caminho onde a coisa de negócios é mais forte que a coisa da cultura.
Eu também duvido. Verdade. Aliás, a gente está vendo isso aí, né, Tim? Até no Rio de Janeiro, aí, as torcidas do Vasco e do Botafogo brigando pelos seus donos aí, né? A gente está vendo uma briga de interesses aí, o Vasco querendo pegar o Maracanã para fazer shows, né, de musicais, enfim, que essa é que é a... É um grupo americano, como você disse, né? A 777.
Sim.
E eles estão comprando a ideia. Os americanos estão usando a torcida do Vasco no, né? como massa de manobra aí, até para pressionar, enfim. É isso aí que você falou. Eu acho que dificilmente a gente escaparia. Eu acho que assim, a proteção do ambiente inglês é maior do que o nosso aqui. A gente tem várias fragilidades.
Sim. Né? Ah, com certeza. Isso. É. Com certeza,
Gustavo. Acho que é isso.
Aqui seria muito mais complicado, né?
É.
Mas o Gustavo fez logo de cara uma pergunta bem complicada para você, né, Tim? Agora eu vou fazer uma que é bem mais simples, cara. Na sua opinião, quem você acha que vai dominar o futebol aqui no Brasil nessa temporada? O nosso Fluminense, por exemplo, aqui, meu e do Gustavo, largou na frente aí, né? Fizemos duas vitórias em dois jogos, é o líder muito precocemente. Você acha que dessa vez o Diniz vai conseguir emplacar uma conquista a nível nacional? Ele que, na verdade, até já faturou recentemente o campeonato carioca, né? Ou você acha que o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense, até o Atlético Mineiro, ainda são os favoritos a médio e longo prazo, conforme a temporada for avançando?
Eu acho que essa pergunta é até mais difícil do que a primeira, sabe? Porque...
tentou facilitar pro time, quebrou ele aí, Sérgio.
A temporada no Brasil é muito difícil, né? Então, você fica, eu acho, quase obrigado a fazer prioridades, né? Eu acho que é muito cedo para definir quem vai brigar pro título mesmo do brasileiro, porque no caminho é bastante possível de um time pensa, não, vamos apostar na Copa do Brasil. Vamos apostar na Libertadores. Eu acho que dá para identificar alguns times que são fortes. Obviamente, tu tem que começar com Palmeiras e Flamengo. Porque nos últimos anos, né, nos últimos quatro Libertadores, dois de cada um. Né? Flamengo tem um técnico de grande nome e um elenco... riquíssimo, embora talvez um pouco desequilibrado. Vai ser fascinante ver se Sampaoli consegue botar nos trilhos, né? Palmeiras é impressionante. Eu estava no Maraca domingo, né, quando com vários desfalques, é um primeiro meia hora terrível de Palmeiras. Pareceu um time de Totó, todo mundo de um setor e não houve associação. Mas Palmeiras acha um jeito de voltar no jogo, né? Segundo tempo, se um time ia ganhar 2-2 no final contra Vasco, era Palmeiras. O trabalho de Abel é impressionante. E também, de uma outra maneira, de uma maneira muito mais vistosa, você tem Fluminense. É lindo ver Fluminense. É lindo. Mas o adversário sempre tem uma possibilidade, né? Eu estava lá semana passada contra o The Strongest.
Eu estava lá também.
Não achei uma grande atuação. A gente viu alguns defeitos de trabalho de Diniz no passado, quando o time funciona. É lindo ver, é uma anarquia sensacional, mas precisa agrupar ao redor da bola, né? Quando o time fica um pouco espalhado demais, que pode ser espalhado horizontalmente ou verticalmente, eu achei contra The Strongest, ficou espalhado horizontalmente às vezes, né? A atuação de Atlético Paranaense sábado, primeiro tempo foi uma das coisas mais absurdas que eu vi num campo de futebol, né? Porque tu sabe que Fluminense vai te levar para dentro do seu campo, então você tem que ter saída, senão você não consegue ganhar campo. O Atlético deixa o Pablo aí na frente sozinho, ele é lento, então o jogo aconteceu dentro do campo de Atlético, né? Sim. Se você tem um pouco de velocidade, porque eu acho que Nino, aquele jogador, que é muito melhor do que ele parece, sabe? Ele nunca vai ser um estilista, aqueles ombros que ele tem, né? Mas ele é rápido, ele joga de uma forma que muitas vezes ele tem que fazer um desarme sobre a pressão, o último homem. Obviamente o adversário vai estudar isso durante a temporada. E vai ter jogo onde não dá certo para o Fluminense. Como o time vai reagir depois de uma derrota? Então, não dá para garantir quem vai ganhar. Não dá para garantir, mas dá para garantir que com o Fluminense a gente vai se entretener. Eu espero, porque eu gosto disso aí. Eu adoro essa anarquia louco de Denis.
Vamos nos divertir, né, Tim?
Isso, a gente vai se divertir.
Muito bem, bom, vamos ver o que acontece, né? A temporada está aí praticamente começando. Vamos ver também se o Diniz consegue segurar esse vestiário do Fluminense, né? Até o fim da temporada. Esse sempre foi um problema que ele teve que enfrentar em trabalhos anteriores. Acho que conseguindo isso aí, acho que nossas chances aumentam, né? O Fusão, como o Tim falou aí, está jogando muita bola. E vamos ver também se o futebol brasileiro como um todo consegue acertar o seu passo, né, aí com as ligas. O time falou em casa de apostas, enfim. Então é isso, a gente precisa apostar nisso aí, né, Serginho? Vamos nessa. Bom, mas é isso, bora fazermos aqui a primeira pausa, né, no bate-papo, que tá já detonado por aqui o primeiro set de músicas, enfim. Daqui a pouco a gente volta, só na caixa. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're going.
gonna cry on? What are you gonna do on the day when I turn my head and just walk away now?
minha gente, abrimos essa edição de hoje com um dos maiores clássicos aí de todos os tempos, daquela que é considerada por muita gente como a maior banda de todos os tempos. Afinal, tiveram uma importância absolutamente fundamental em relação a toda a indústria da música popular, né, que se formou a partir dos anos 60. Claro que eu estou falando dos Beatles, né? Todo mundo reconheceu aí a música que rolou, a Hard Day's Night, faixa que pertence ao terceiro álbum deles, lançado em 64, que tem esse mesmo título aí, disco esse que acompanhou na época o próprio lançamento do filme, e também foi homônimo, um filme que mostrava um pouco o que era a bitomania daqueles tempos, né? Com as fãs histéricas correndo atrás dos quatro o tempo todo, enfim. Aqui no Brasil, a Hard Day's Night foi lançado com o nome de Os Reis do Yeah Yeah Yeah, lembrando justamente de Yeah Yeah Yeah, né? A expressão que está no refrão de uma das canções do disco, né? She Loves You. Essa então todo mundo conhece mesmo, né? Mas tinha, eu me lembro de ter lido uma entrevista sua, cara, na qual você diz que teve uma espécie de impacto tardio com os Beatles, né, por volta de 76, que foi quando os filmes da banda começaram a ser exibidos nas TVs da Inglaterra, é isso mesmo?
Isso, pela primeira vez, né, Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Se não me engano, foi verão de 76, eu estava com 11 anos, eu nasci em 65. A música do início da década de 70 não me tocou, não me tocou muito. Vendo esse filme mudou minha vida. Foi uma explosão dentro da cabeça, da coração, de tudo. O amor que eu tenho para os Beatles. Eu escolhi essa música, longe de ser minha preferida, porque foi o momento, foi a primeira que eu vi que depois eu pirei. Eu tenho amor para os Beatles em vários níveis. Um é num processo de social-democracia britânica, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando pela primeira vez o país investiu na população, né, grande parte dos Beatles, da curiosidade intelectual dos Beatles, a busca sempre para desenvolver, para melhorar, muito disso vem do fato que foram, naquela época, o classe soprano britânica nunca tinha sido tão bem educado quanto eles, né? Isso é importante. Os Beatles, para mim, são uma grande bandeira sobre o valor de democracia social. E concepcionalmente, eu acho que a nossa tradição, a música britânica, quase tudo popular tem uma base e um respeito para a música negra americana ou música jamaicana. Isso vem dos Beatles até Amy Winehouse. É a mesma história. É a gente ouvindo, tentando imitar, adaptando. A grande aula da vida que eu ganhei com os Beatles é a importância de duas coisas opostas. Por um lado, humildade, né? Os Beatles, Rolling Stones é igual nesse sentido. Nunca pararam de elogiar e dar holofote para a música negra americana que os inspiraram, né? A humildade diante disso aí é sensacional. Por outro lado, a arrogância. Sabe uma coisa? A gente não precisa se limitar e só fazer cover, só fazer versões das músicas americanas. A gente pode fazer nossas próprias músicas também. A gente pode botar um pouco de nós, de nossa história e tal. E quem sabe, vai ser melhor ainda. Então, aquela mistura de humildade e arrogância, eu acho que é uma guia de viver, né? Hard Day's Night, aquele álbum, primeiro álbum onde todas as músicas foram escritas pela banda, para Lennon and McCartney. Então, eles estão... A velocidade de desenvolvimento é incrível, né? As músicas de 63... são muito diferentes das músicas de 64, 65, 66, 67, nem pensar. A velocidade de desenvolvimento é sensacional. Então, é uma coisa que faz parte de uma maneira muito, muito forte da minha identidade.
Não, foi o que você falou aí, é uma, uma explosão em vários níveis, né? Você falou aí na música americana, né? As duas outras atrações que fizeram então companhia aí aos Beatles nesse bloco de abertura foram justamente músicas americanas, né? Rolou a faixa When I'm Gonna, de autoria da Brenda Holloway, uma cantora e compositora dos Estados Unidos, né? Durante os anos 60 fez parte do cast da famosa gravadora importantíssima, né? A Motown. Aliás, essa música vem justamente dessa época da carreira dela, né? Foi pescada de um single, né? De um compacto, como a gente falava no Brasil, né? De um compacto de 65. E também tivemos a presença dos Del Arc, né? Com Job Opening. Do Del Arc foi um grupo também norte-americano, com origens lá em New Jersey. Surgiu no final dos anos 50, né? Vejam só aí fazendo, no início, lá um estilo só vocal, né? Baseado no R&B. Chamado doo-wop. A gente fez uma pesquisa que pegou essas informações, migraram depois aí para um estilo mais próximo da soul music, né? Job Opening também foi um compacto lançado pelo selo Queen City Records, fundado aliás pelo próprio líder da banda, né? O principal vocalista lá, o nosso Sammy Campbell. Mas esse single, pelo que a gente pesquisou, o Tim, teve só 1.500 cópias pensadas, isso, né? Isso devia ser uma raridade. Eu queria saber o seguinte, cara, como é que esse tipo de material, esse tipo de som chegou até você, cara, na época?
Depois de descobrir os Beatles, você quer descobrir a coisa que inspirou os Beatles, né? Então, isso me levou numa viagem, numa pesquisa para a fonte, a música negra americana, né? E Brenda Holloway, quando os Beatles fizeram shows nos Estados Unidos, tipo 65, o Brenda Holloway estava com eles. Ela abriu o show dos Beatles. Então, é uma música do Motown, talvez pouco conhecida. Então, eu escolhi isso para dar uma oportunidade para pessoal que, de repente, nunca ouviu essa música, ouvia o groove que tanto inspirou os Beatles. Del Locks, que é quase Diniz colocado em música, porque é uma anarquia louca. A gente tem uma coisa chamada Northern Soul na Inglaterra, essa tipo de música que nem era muito conhecido nos Estados Unidos, achou um caminho para a Inglaterra, especialmente para algumas cidades da Norte. A cidade principal dessa cena aí foi Wigan. Entrando na década de 70 e além, ainda tem essa cena hoje em dia, Northern Soul. Esse tipo de música, que são grandes raridades, tem uma cena que pessoas que constroem a vida ao redor de o clube de sábado à noite dançando para essas músicas. Então, eu acho que Brenda Holloway, por exemplo, ela pode ir para lá, para o norte da Inglaterra, hoje em dia, e ser tratada que nem uma rainha. Del Locks, eles foram muitas vezes para a Inglaterra, né? É uma coisa mais impactante do que o rei chegando, sabe? Sim. É aquela cena de pessoas, da maioria branco, pessoas brancas da Inglaterra, que apaixonou totalmente para esse tipo de música negra americana. Então, a gente tem... Isso é uma coisa que talvez o público brasileiro não tá sabendo, né? Muitas vezes o enfoque em cima de música inglesa aqui no Brasil é sobre rock progressivo. Mas esse tipo é um culto. Realmente é um culto de adoração. É
uma reverência, né?
É uma reverência total para a música negra americana. Eu diria que dentro da nossa tradição, isso é mais forte do que a tradição de rock progressivo.
Entendi. Muito interessante. Eu estava pensando aqui, os discos compactos, né, os chamados singles, tiveram uma importância fundamental para a história da música, né, ainda mais naquele início, né, da indústria fonográfica, com boas vendas, e sempre podendo também arriscar, apostar em novas bandas. Aliás, muitas das chamadas grandes bandas, no fim das contas, acabaram ficando meio que para trás, né, em termos de popularidade, muito em função da decisão, a meu ver, equivocada, né, de deixarem de lado os compactos e decidirem lançar apenas LPs. A gente pode pegar como exemplo as bandas de rock progressivo, né, que o Tim citou, que tiveram mesmo essa dificuldade para encaixar alguma coisa no lançamento de singles, mas mesmo alguns dinossauros, né, como o caso aí do Led Zeppelin, acabaram ficando sem atingir uma boa faixa de público, né, que poderia, eles poderiam também ter conquistado muito por conta disso, né, Tim, de não terem lançado singles na época. Né?
Isso é muito importante. Eu lembro que poucos meses atrás eu estava explicando isso para Charles Gavin, meus Titãs, que eu faço programa de TV de vez em quando. Ele ficou fascinado com isso. É, final da década de 60, a idade média de quem estava comprando discos estava caindo, né? Muita gritaria, aquela coisa de peitomania que a gente viu em Os Reis de Yeyeyé, tava ficando cansado e não muito legal, né? Então, e também, os caras estavam tentando ser mais sérios, tinha muito mais pretensão intelectual na música. Então, muitos bandos desse tipo aí, eles não estavam querendo ser ouvido pela juventude, ele estava querendo ser ouvido para uma audiência um pouco maior, um pouco mais velho, tipo aluno de faculdade, esse tipo de coisa aí. Então, na minha infância, juro que eu nunca ouvi, nunca, Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, nunca, porque não lançaram compactos. Mas isso foi uma decisão deliberada deles, né? A gente não quer dialogar com a audiência menor. A gente quer nosso público. É uma decisão deles, tem tudo o direito de fazer. Mas, obviamente, isso criou uma distância, né? Criou uma distância. É, a minha geração, eu sou a geração de tipo punk e post-punk. A gente detestava eles. Porque ele. Mas quem começou? Foi eles. Foi eles falando. Foi eles não lançando um compacto. O ato de não lançar um compacto é uma declaração de guerra. Não, a gente não quer que você curte nossa música. Então a gente não vai curtir mesmo.
É, foram eles que começaram a briga, né?
Exatamente.
Nós dois somos da mesma geração, né? Você é de 65, uhum. Comentou agora há pouco, eu sou de 63. Esse impacto tardio que você teve em relação aos Beatles, você falou agora na cena punk, né? Por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos para quem é da minha geração, nós tivemos um pouco dessa sensação de um certo atraso também, tanto com os Beatles, né? Mas aí eu não vivi isso, porque isso foi muito lá para trás. Mas isso rolou também com os punks, cara, com o movimento punk. Vocês na Inglaterra puderam testemunhar aquilo, aquele caldeirão, né? Pouco a pouco, né? Eu já estou comentando isso também, porque na próxima sequência sonora aqui de hoje a gente já vai ter bandas aí que fazem parte desse universo punk, né? Mas ali naquele finalzinho dos anos 70, vocês na Inglaterra puderam ir percebendo ano a ano as coisas acontecendo, né? 76, 77... 78, 1979, enfim, eu me lembro que os punks surgiram com força de verdade no Brasil já no iniciozinho ali da década de 80, ou seja, aquilo tudo chegou, acabou chegando meio que junto, né, tudo ao mesmo tempo aqui pra nós. A gente não teve a chance de perceber tanto aquelas nuances, né, pra que a gente conseguisse naquele momento compreender aquilo que estava acontecendo. Era um momento difícil em termos econômicos, né, lá pra vocês. E que inclusive influenciou bastante as próprias letras das músicas, né? A gente pegando as letras e lendo, as bandas daquele período falam muito sobre isso, né?
Sim, isso é fundamental para a minha vida, e continua sendo fundamental para a minha vida. Se, por um lado, isso, a lição dos Beatles foi aquela mistura de humildade e arrogância, a lição de punk é faça você mesmo.
Isso aí.
Isso tem guiado a minha vida toda desde então. Na Inglaterra, os anos eram muito, muito, muito diferentes. Né? 77 era muito diferente de 78, que era muito diferente de 79. A dinamismo era muito forte, porque eu vejo, em termos globais, punk muito mais um estado de espírito do que uma gênero musical, né? Porque como tipo gênero musical, era basicamente três compactos dos Sex Pistols. Depois, coisa tem que ir em outras direções, né? Porque você não pode ficar preso naquilo para sempre. E o grande valor de punk foi justamente que abriu as portas para viajar em muitos sentidos diferentes. Para quem não sacava, parecia uma coisa niilista, uma coisa destrutiva. Mas para quem entendeu, era exatamente o contrário. Era vai fazer. Faz você mesmo. Se você não gosta da música que está sendo produzida, vai fazer melhor você.
É isso aí.
Não somente música, mas em todas as formas de arte. Tudo ele liberar. Até só houve uma estrada que era proibida. Rock. Fora disso, tipo rock convencional.
Sim,
é,
sim.
Isso era a única rua que ninguém estava querendo ir. Mas dá pra ver, né? A grande explosão 79 dos Specials, Ska. Isso vem um pouco porque o Pumpkin 77 fez um tipo aliança com o reggae. Então, o filho bastardo disso aí foi o movimento do Ska. E o movimento do Ska levou um pouco pra um redescoberto de soul, e levou pra jazz, mas no mesmo momento tinha outros caras seguindo uma rota de música eletrônica. Então tudo era possível, tudo era liberado. Então foi um grande privilégio ser adolescente naquela época, porque os meus professores, eu não consigo, eu fiz faculdade, eu não consigo pensar em nenhum professor que teve grande influência em mim, maneira que eu penso e tal.
Mas as bandas sim, né?
Isso. Os meus professores eram tudo, veio tudo da música. Então é uma coisa muito, muito importante pra mim.
Demais, cara.
Muito legal, né? Muito legal esse depoimento, né, Gustavo? De alguém que viveu ali dentro, né?
É sensacional, pô. Muito a bacana. Cena musical de Londres da época era quase que a internet, né? Não tinha internet, mas tinha banda de rock, né, Serginho?
Pois bem, nesse segundo bloco teremos então The Jam, uma das favoritas da casa, né, Gustavo?
Sim.
Somos muito fãs aqui do Paul Weller, com Down in the Tube Station at Midnight, pertence ao terceiro álbum do Jam, chamado All Mod Cons, que é de 78. Essa faixa saiu também como um single. Depois teremos The Clash com Armageddon Time, pescada do quinto álbum da banda, o Black Market Clash, lançado já no ano de 80. Fechando então com Long Hot Summer, de autoria do The Style Council. Então, o segundo projeto a ser capitaneado pelo nosso Paul Weller, logo após justamente o fim do The Jam, né? Essa faixa especificamente saiu apenas como um single, né? O terceiro single lançado pela banda no ano de 83 e não consta, na verdade, de nenhum dos álbuns de estúdio
não.
Do Style Council, né?
Que é uma grande tradição da década de 60, de compactos que não tem nada a ver com álbuns. Até o George Martin, né, o produtor dos Beatles, ele falou que o grande equívoco na vida dele foi que o Penny Lane e Strawberry Fields saíram com compacto e não saíram na LP de Sgt. Pepper, porque eles são totalmente um parte do projeto Sgt. Pepper, que deveria ter sido lá. Mas, então, a ligação com os Beatles é pertinente, porque quando eu vi Down in the Tube Station at Midnight, a coisa, eu estava com 13 anos, a coisa que saltou na minha cabeça é, isso é uns Beatles para agora. Down in the Tube Station conta uma história, é tipo a poesia do cotidiano, na mesma forma que A Day in the Life dos Beatles, mas o ambiente é muito mais pesado, porque a gente, o que você está sentindo 77, 78, desemprego está crescendo, você está sentindo o final, um fim do modelo, aquele modelo da democracia social, né? Tá chegando num fim, tá chegando num conflito. Você sabe que tu vai ter conflito na frente. A sociedade tá vendo mais violência. Então a música conta uma história sensacional nessa forma. Armageddon Time, eu conheci como um compacto, foi outro lado do London Calling, de 79, da Clash. É uma cover, o original é jamaicano, é reggae. Eu acho que a versão do Clash é superior ao original. É muito
com
pesado.
Com
é
certeza.
Muito pesado. Se você olha, eu acho que tá disponível no YouTube. A versão, houve um show para Campuchia, para Camboja, para arrecadar fundos. Meu Deus, é forte. É forte. Faz parte da maneira que o punk estava saindo para descobrir outros caminhos, né? Desde o início, The Clash estava tentando com o reggae. Para mim, Armageddon Time é a música mais poderosa deles nessa tradição. Style Council, eu amo o Style Council. É uma coisa que talvez, se você não está dentro da cultura mod, talvez é difícil entender o conceito. A tradição de mod que surgiu no final da década de 50 na Inglaterra, pela primeira vez, classe operária pode criar a tua própria identidade. Então, como você cria a tua própria identidade? Música de negra americana, senso de estilo da França e Itália. E você junta isso num pacote que é próprio. Então, esse disco do Style Council, os quatro músicas desse disco foram gravadas em Paris, na França. Então, tem um feel, tem um vibe continental, cosmopolitan. Emocionalmente, eu acho que é uma coisa muito rica. A trilha sonora que mais me representa é do Style Council, que tem mais a ver com quem eu sou e quem eu quero ser, seria a trilha do Style Council, porque bebe justamente das influências que são importantes para mim.
Um som bem diferente, bem característico, né? Sobre o Paul Weller, eu tô me lembrando aqui, tem um caso curioso, do qual provavelmente você não se lembra, né? Mas que aconteceu em Londres com um grande amigo nosso, meu e do Serginho, né? O Vitor Diniz, que é jornalista musical, ele produz programas fantásticos no rádio, na TV, enfim. A gente já teve a honra de receber o Vitor aqui também, no Rock Floresta, foram duas vezes. Mas o Vitor, que aliás também é Diniz, né? Ei, Serginho, é Diniz, pô.
É verdade.
Numa viagem a Londres, né? Segundo ele, no ano de 2012. Isso aconteceu numa casa de shows lá chamada Roundhouse. Estava acontecendo justamente um show do Paul Weller, e ele meio de longe viu alguém no meio da pista usando uma camisa retrô do Vasco da Gama, cara. Ele achou aquilo curioso, foi se aproximar, e aí ele viu que era você, o time, no meio da galera lá curtindo o show. Ele falou contigo, você...
Eu lembro,
se cumprimentaram rapidamente. Você lembra, pô? Que legal, né?
Tem que frisar que eu não sou vascaíno, né?
Sim. Você deve ter o costume de usar as camisas brasileiras, né?
Hoje em dia eu não faria isso, né? Seria... eu achei a camisa retrô, eu gosto da maneira que o Vasco colocou o jogador pobre, o jogador negro dentro do futebol brasileiro. Eu amo o San Janu. Então, eu não torço para ninguém aqui. Eu tenho o triste dever de torcer para só no nosso.
A gente sabe, você é torcedor do Tottenham, né?
Isso.
Mas é curioso a gente comentar essa história por aqui, né? O Vitor, assim como nós, também é um grande fã do Paul Weller. E você sempre diz, né, Tim? A gente já viu entrevistas aí quando pedem para você citar alguma personalidade que você considera marcante. É frequentemente o Paul Weller, né, cara?
Sim. Até eu lembro esse encontro com o Vitor. Eu estava com meu irmão.
Que legal.
Meu irmão mora em Camboja, eu moro aqui no Brasil, mas a gente estava juntos lá curtindo o show de Paul Weller, que era um show muito interessante, porque é aquela coisa de sempre ir para frente, né? Porque tem muita tentação nos artistas que hoje em dia ganham dinheiro com shows, né? Não ganham dinheiro com discos, ganham dinheiro com shows. Então tem muita tentação em fazer um tipo melhores momentos, sabe? Recriar. Ele fez exatamente o oposto. Ele falou: olha, eu tenho um disco novo, esse show aí, eu vou tocar o disco novo até o final.
A turnê é do álbum, né?
Isso. Pessoas reclamando, ele falou: bem, eu vou tocar os grandes sucessos de amanhã. Eu acho sensacional.
Muito bom.
E que coincidência essa do Vitor aí, né, Serginho? Demais, né, cara?
O mundo é muito pequeno.
Beleza, bom, mas vamos lá chamar então mais esse bloco de músicas. Meu caro Tim Vickery, nós temos uma tradição aqui no programa que é a seguinte: todo convidado que nos visita no programa, né, precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui pra galera. Então a gente queria te pedir, por favor, né, para anunciar quais serão as próximas atrações aqui para os ouvintes. Pode ser?
Pode ser, pode ser. Então, pessoal, viaje comigo em tempo, vamos viajar. Vamos viajar comigo de 13 anos até 18. Né? Tem muita coisa acontecendo. Quando você tem 13 anos e vai com 18 anos, caramba, você inicia a viagem de uma maneira e você sai de outra. Essa viagem, no meu caso, inicia com 1978, The Jam, Down in the Tube Station at Midnight. Aí a gente vai passar para o final de 79, The Clash, Armageddon Time. E finalmente vamos para o Long Hot Summer de 83, exatamente a música Long Hot Summer do The Style Council.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
never won't get no justice tonight. The battle is getting hard. People won't get no justice tonight. Remember to kick it off. No one will guide you along the
Gente, por enquanto hoje aqui no podcast a gente já falou um pouquinho sobre o futebol brasileiro, né? Já falamos também, conversamos sobre a Inglaterra lá do período em que o nosso Team Victory cresceu por lá em Londres, no meio daquela cena musical cultural tão variada e tão criativa, né? O surgimento de tantas e tantas bandas interessantes. E agora a gente queria mudar um pouquinho o rumo da prosa, Tim, para falar justamente da sua vida pessoal, cara. A pergunta inicial dentro desse tema é o seguinte, cara. Como é que, afinal de contas, você veio parar justamente aqui no Brasil em 1994, né? E tendo tanto interesse no futebol brasileiro e nas coisas brasileiras de um modo geral. Qual foi a origem disso?
Olhando para trás, nem eu sei explicar. Eu acho que eu estava buscando uma coisa nova. Eu saí de faculdade em 87. Eu, junto com alguns amigos, eu lancei uma revista que tinha um pouco de esporte, um pouco de humor e tal. Obviamente, a gente fracassou. Totalmente por acaso, eu acabei trabalhando num teatro no centro de Londres. Eu não tinha nenhuma história no teatro, nenhum conhecimento. Tal, mas foi onde a vida me levou. Eu quase não tinha saído do país. Eu saí do país primeira vez com 23 anos, em 88. Mas aí, no centro de Londres, um dos lugares mais cosmopolitos do mundo. Foi, na verdade, aquele teatro minha segunda faculdade. Eu conheci o mundo todo lá, porque dentro do teatro tinha um bar. Por acaso, trabalhava muitos brasileiros no bar. Eu fiquei curioso. Eu mais curioso que eu fiquei, eu mais que eu pensei, sabe uma coisa? Isso pode me dar algum tipo de futuro. Eu lembro, eu fui para o jogo que não era chamado naquela época Liga dos Campeões, o final de 92 em Wembley, que foi Barcelona-Sampdoria. Foi a primeira vez que Barcelona ganhou, que foi um jogaço, foi sensacional. Eu saio daquele jogo pensando, eu acho que dá para escrever sobre isso aí. Tá, não seria bom. Então começou a surgir na minha cabeça a ideia, né? Como eu posso fazer? Onde eu posso ir? Né? Aí eu juntei todos os pedaços e falei, vamos para o Brasil. Vamos tentar. Mas eu nunca imaginei. Foi aquele tipo de ingenuidade que você precisa quando você é jovem. Eu estava com 29 anos quando me mudei para cá. Né? Olhando para trás, eu penso, que diabos tu estava fazendo? Eu não conheci ninguém no Rio de Janeiro, não tinha dinheiro, passei fome, passei perrengues e tal. Que diabos eu estava pensando? Então, hoje em dia, com a cabeça de quem logo vai fazer 58, eu acho que era maluquice. Mas, como no futebol de Fernando Diniz, é necessário um pouco de maluquice de vez em quando. Então, aqui sou eu.
Você atrasou a bola pro goleiro naquele perigo danado, rapaz. Aqui, isso. Mas eu tenho aqui comigo, o time, um exemplar da revista Corner, né? Que, aliás, é uma excelente revista, textos muito bem feitos sobre futebol. Infelizmente, teve poucos números, né? Não conseguiu vingar, é uma pena aí, né? Salvo engano, foram só 12 ou 13 edições publicadas. Eu tenho aqui a coleção, mas nessa revista Corner, número 2, tem uma entrevista muito boa que fizeram contigo, né? Bastante extensa, lá são várias páginas. E eu li aqui que você, antes de vir para o Brasil, teve várias ocupações ainda na Inglaterra. Você falou de algumas delas aí, né? Trabalhou no teatro, tentou fazer uma revista de humor, enfim. Mas você foi também entregador de jornais, atendente de loja, foi operário, enfim. Mas você foi também baixista de uma banda de rock, cara. Aí a nossa principal curiosidade seria essa. Que banda foi essa? Chegou a gravar alguma coisa?
Não. A gente até alugou o estúdio, né, pra gravar e tal. Mas era a minha vida. Eu comecei isso em 79, até tipo 84. 84 foi pra faculdade, eu parei aí. Mas era a minha vida. Eu amava. Se você me olhava blindado, você ia pensar que eu estava usando luva de boxe tocando. Mas foi um processo maravilhoso, criativo. Eu amava fazer isso. Naquela época era totalmente natural, né? Parecia uma coisa totalmente natural. Junto a uma galera, quando a gente começou, ninguém nem sabia tocar, nem tinha instrumento. Então, tinha que trabalhar entregando jornais para juntar dinheiro para comprar um contrabaixo, para comprar microfone, para comprar amplificador e tal. Então, foi um foco, até uma disciplina, né? Muito forte. A gente fez muito poucos shows. A gente, tipo, ensaiava, não foi para lugar nenhum. Mas é uma época muito, é uma coisa muito rica fazer isso aí. Então, Não, foi sensacional. É, às vezes eu sinto falta, porque a música que te leva para lugares onde...
Ah, sim. Com certeza.
Com a exceção de relações sexuais, eu acho que nada te leva a ter esse tipo de paraíso.
É, e sem falar, né, Sérgio, que o mundo perdeu uma banda punk aí, com certeza, né?
Já aqui pelo Brasil, né, pelo que a gente sabe, você logo começou a trabalhar como professor de inglês, passou também a escrever alguns artigos, né, para revistas esportivas, e a partir de 97 é que você entra lá para a equipe da revista World Soccer, grava então um programa para a BBC, enfim, você faz parte dessas duas empresas até os dias de hoje, na BBC, atuando na TV e também na rádio, além da ESPN e do Sport TV aqui na TV brasileira. Esqueci de alguma coisa, não?
Não, outros clientes vai e vem, mas é basicamente isso aí.
Legal, legal. Bom, pouco se fala disso, né, Tim? Vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa. Você trabalhou como ator de cinema também, né, cara? Eu me lembro de um documentário que você participou, né, o The Real Football Factories, né, quando o Danny Dyer passou pelo Brasil naquela série dele sobre torcedores de futebol de vários países, sobre violência, né, que ele já tinha feito antes. É uma série semelhante lá com os hooligans, né, dentro da Inglaterra mesmo, na parte que ele teve aqui no Brasil. Você deu lá o seu testemunho, enfim, sobre a violência nossa aqui, né, do Rio de Janeiro, das nossas torcidas organizadas. Mas eu me refiro principalmente ao The Game of Their Lives, né, um longa-metragem produzido em 2006. Aliás, o documentário do Danny Dyer também é de 2006, né? Então esse filme aí, o The Game of Their Lives, que no Brasil teve o título de Duelo de Campeões, gira em torno daquela histórica partida entre Estados Unidos e Inglaterra da Copa de 50, disputada aqui no Brasil. Você teve um papel de destaque no filme, né, cara? Você fez o papel do narrador desse jogo, que originalmente foi disputado em Minas Gerais, no antigo estádio do América Mineiro, né, mas que foi completamente reformado, hoje já não tem mais aquelas características de época. E aí as filmagens da partida aconteceram no nosso querido estádio da Laranjeira, né, que é um dos maiores xodóis, claro, de todo torcedor do Fluminense. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho aí, rapaz, como é que foi essa experiência sua cinematográfica, né, cara?
Até foi gravado em 2003. Eu lembro que eu voltei da Inglaterra. Quando voltei, eu liguei o telefone, houve uma mensagem lá: pode ir para Laranjeiras agora? Ah, tá bom, vou lá, do que se trata? Aí eu encontrei com os caras que fizeram o filme não deu certo, em grande parte foi problemas financeiros, mas os caras que fizeram o filme, eles tinham feito filmes, eu acho que dois filmes sobre esportes americanos, e um deles ganhou o Oscar, né? Então era pessoal consagrada até, né? Então o roteirista, ele falou: olha, a gente quer que você interprete o narrador da BBC desse jogo em Inglaterra e Estados Unidos. Eu pensei, bem, na escola primária, com tipo 9, 10 anos, eu era príncipe charmoso na peça que a gente fez de cinema, mas desde então eu não tenho, então não sei se dá pra fazer isso, não sei, eu vou pensar, tá? Vou pensar. Aí eu fui para um jogo naquela noite, eu tava no Maraca, e o cara liga, ele fala: olha, querendo ou não, tu tá contratado. a gente quer te ver lá na Geiro 7:30 da manhã. Puta merda, 7:30? Vai ser interessante. Então foi lá, eu comecei com ele, eu falei: o que você quer? Ele falou: a gente quer uma coisa o mais autêntico possível, como seria o narrador de BBC em 1950. Então, isso me fascinou, porque dava para escrever as minhas próprias linhas, né? Eu não tinha roteiro.
Sim.
Ele falou: olha, a gente quer que você narra tal situação, em frente de um campo vazio, sabe? Então, você tem que inventar da tua mente, né, o que está acontecendo ali nas situações. Então eu fiz isso, eu vi que ele estava curtindo, né? Em algum momento ele foi correndo para mim e falou: olha, tu tá fazendo um trabalho fantástico.
Então, ficou muito legal mesmo, cara.
Então acabou sendo a minha voz nos últimos 20 minutos do filme, né? Porque eles pensaram, bem, isso deu certo, então, então depois eu fui num estúdio gravei. Então foi, acabei tendo um papel de grande, de destaque no filme, né? Os últimos 20 minutos é minha voz. Infelizmente o filme não deu certo. Até por causa de eles não conseguiram gravar tudo que estava querendo. Mas eu não acho uma coisa ruim. Eu até acho. Tem Gerard Butler, né? Wes Streeting da beleza americana. Tem pessoas boas ali dentro. Eu acho. E também, os atores que eles contrataram era capaz de jogar futebol. Porque isso sempre é o parte difícil de filmar futebol, né? É muito, sim, artificial. Mas o que eles fizeram era jogar uma bola, vai jogar. É, a gente vai pegar. Obviamente tinha algumas situações, especialmente o gol, que você tem que filmar você tem que criar de uma maneira artificial, né? Tu tem que criar o gol, porque tem registros do gol e como o gol foi marcado e tal. Mas o restante é realmente pessoas que sabem jogar jogando. Bem filmado. Então eu acho que até o filme mereceu um pouco mais destaque do que acabou ganhando. Eu ganhei críticos incríveis, né? Eu acho que eu perdi agora, mas a revista principal do cinema dos Estados Unidos, Variety, me deu uma crítica incrível, né? Até na época. Uau. Na época a minha mulher estava um pouco preocupada que eu ia receber um outro convite para Hollywood, eu ia encontrar com Jennifer Lopez. Até agora não aconteceu, mas
ela mandou bem demais, cara. Eu revi recentemente esse filme, né? Antes, até pra gente poder conversar aqui. Muito legal. Encaixou perfeitamente. Pra mim, você foi um destaque maior do que o Patrick Stewart, inclusive.
Aí eu aprendi. Eu acho que qualquer um que fala uma outra língua, eu acho que pra falar outra língua, você tem que virar um pouco ator, sabe?
Sim.
Então, eu aprendi filmando isso, que tem numa gama muito limitada, tem dentro de mim um ator além do cara de 9 anos, que era príncipe charmoso, sabe?
Sensacional isso aí. Ô, Tim, a gente está comentando sobre as laranjeiras, eu queria para te perguntar o seguinte, já que você tem essa visão, né, de um jornalista estrangeiro em relação ao nosso futebol aqui, você não acha que o estádio das Laranjeiras, né, sempre foi muito deixado de lado, inclusive pelas próprias diretorias do Fluminense, né, deveria merecer um tratamento melhor? Eu quero dizer o seguinte, foi ali que o futebol do Rio de Janeiro começou, né? Basta dizer que todos os clubes utilizavam o estádio, né, tanto os clubes pequenos como o Botafogo, o Vasco, né, antes de São Januário, o próprio Flamengo, antes da construção do Maracanã. Todos esses clubes devem muito às Laranjeiras, né? Sem falar que se trata de um monumento que pertence ao próprio futebol brasileiro, né? Foi ali também que surgiu a seleção brasileira, foi ali que a seleção jogou a primeira partida da sua história, aliás, foi contra um time inglês, né, o Exeter, uhum, em 1914, quando ainda era chamado Campo da Rua Guanabara, só mais tarde, em 1919, é que as arquibancadas seriam erguidas, enfim, justamente para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Seleções, na época cabiam 18 mil espectadores, foi o primeiro título que a seleção brasileira conquistou, e hoje o estádio se encontra meio que abandonado, né, time, simbolicamente. Acho que seria até um local de visitação turística obrigatória, né? Ali rolou a primeira bola de futebol, ali foi formado o primeiro torcedor, enfim, a riqueza histórica daquele local é muito grande, né?
Concordo totalmente. Não é somente um lugar lindo em si, é um lugar de enorme importância histórica, né? Se você quer contar a história de futebol no Brasil, eu acho que não somente no Rio, mas no Brasil, você leva, eu já fiz isso várias vezes, você leva pessoal para Laranjeiras e para São Janu. Os dois lugares, você consegue contar a história. Eu lembro claramente o primeiro dia que eu descobri Laranjeiras, né? Eu não sabia que estava lá, eu estava andando meio sem rumo. Eu entrei em Pinheiro Machado, caramba, Laranjeiras, Palácio de Guanabara, aí aquela montanha imponente que foi cotado para fazer a rua. Eu pensei, caraca, isso é uma das ruas mais impressionantes que vi na minha vida. É sensacional. Laranjeiras com aquele aspecto de um pavilhão inglês. Cada vez que eu levo o pessoal de filmagem para Laranjeiras, eles piram com o lugar. E lindo, lindo, lindo. E o lugar deveria ser algum tipo de museu, eu acho.
Tanto que serviu até como local para se filmar uma partida disputada em 1950, né?
Sim. Mas sensacional, mas não precisa substituir a Independência de 50, né? É Laranjeiras, de como tu falou, de 19, de 22.
Né? Isso aí.
Do jogo contra Exeter em 14. Isso é de importância extraordinária. Você acaba pensando, se isso fosse no outro país, como isso seria cuidado?
Exatamente.
Até vendido para uma experiência turística.
Exatamente.
Porque eu acho incrível. Eu acho que uma grande lástima, um grande desperdício, o fato que Laranjeiras fica abandonado.
É impressionante isso aí. Para nós, tricolores, é uma história triste, né? Mas falamos há pouco do Tottenham, né? O clube para o qual você torce lá na Inglaterra. Eu queria te perguntar o seguinte, uma curiosidade. Você chegou a ter chance de ver alguma vez, ao vivo, né? Nas arquibancadas, o Oswaldo Ardiles, aquele meio...
Ah, sim.
Da Argentina, né, cara? Que ele jogou no Tottenham algumas vezes, saiu e voltou duas ou três vezes e tal. Ele
jogou 10 anos, né?
Isso.
Depois ele
craque de bola, né? Cracaço, né, cara?
Não, um jogador sensacional. Sensacional.
Eu também sou muito fã, sempre fui muito fã.
E também, por grande parte da tristeza do Tottenham atual... É um clube que nos últimos 4 anos abandonou a própria identidade, porque a coisa que mais faz parte de DNA de Tottenham é o meu campo criativo. O time que ganhou o título inglês em 51 era revolucionário, era Guardiola antes da Guardiola, pushing run side. Tem sido esquecido, mas é muito importante. O time que ganhou o título é a Copa 10 anos mais tarde. Aquele trio de meio campo, Blount, Flair, White e Mackay, foi o primeiro time inglês a conquistar uma taça continental, quando venceu o Atlético de Madrid 5-1. Se você vê esse jogo aí, o jogador John White, que logo depois ele morreu jogando golfe, foi um raio que pegou ele. John White daria para jogar no Barcelona de Guardiola. Ele era um jogador de toque, de toque de primeiro deslocar. Ardiles, quando ele foi para o clube, logo depois da Copa de 78, primeiro ele não sabia que o clube tinha acabado de ser promovido, né? Que o clube ficou um ano em segunda divisão, que foi justamente antes. Se ele soubesse, ele não teria ido. Caraca, estou indo para um clube que acabou de ser promovido. Mas quando ele chegou, ele viu um jogador que contrariou todas as expectativas dele de futebol inglês. O jogador que ele, até hoje, ele fala, eu só vi na minha carreira como jogador, um jogador de mais técnica do que isso aí, que era Diego Maradona. O jogador que estou falando é Glenn Hoddle. Hoddle e Ardiles juntos. Caraca, foi sensacional. Porque Ardiles era um jogador de passe curto, de ritmo, Hoddle era um jogador de passe longo, de passe de 30, 40, 50 metros. Os dois juntos...
Encaixavam,
Encaixava de uma forma sensacional. Então, assistir eles juntos quase 10 anos foi... Também me formou.
Pô, sensacional, cara. Meus parabéns, porque pô, o Ardiles, pra mim, cara, eu adorava o Ardiles. E eu tô me lembrando aqui também o seguinte, você e o Ardiles tem uma coisa em comum, né? Ele também foi colega de profissão junto com você. Aí ele participou daquele filme com o Sylvester Stallone e o Pelé, né? O Fuga para a Vitória. Eu acho que no original era o Escape to Victory, isso, né? Quer dizer, isso. Tanto você bem quanto lembrado. O Ardiles já foram astros do cinema,
Otim. Exatamente.
Vocês têm isso aí em comum, cara.
Beleza. Bom, de volta aqui a outra das nossas pautas principais aqui de hoje, né? Que é a música. No próximo bloco, teremos as seguintes atrações escolhidas aqui pelo nosso Team Victory. os Jungle Brothers, um trio de hip-hop norte-americano com origem em Nova York. Teremos também Duke Pearson, pianista e compositor de jazz, também americano, nascido em Atlanta. Ele teve uma carreira bastante prolífica, né? Apesar de ter falecido ainda muito jovem, com apenas 47 anos, mas que sofreu durante a carreira uma boa dose de influência de música brasileira, né? Chegou a gravar algumas canções tendo títulos em português, como é o caso, inclusive, dessa faixa que vai rolar, Sandália Nela, tendo a grande Flora Purim nos vocais. Vai rolar também uma música chamada Solo, de autoria do Edson Machado, simplesmente um dos maiores bateristas brasileiros de todos os tempos. Só para você ter uma ideia da importância do Edson, ele foi o sujeito que ajudou a moldar o samba e a bossa nova, lá com a criação de alguns conceitos inovadores de bateria que foram criados por ele. Enfim, a gente queria, Otinho, que você explicasse então a escolha dessas três músicas aqui para o setlist de hoje. Você já tinha contato com a música brasileira desde lá dos tempos da Inglaterra, antes de vir para cá? Ou foi descobrindo essas coisas a partir do momento que se estabeleceu por aqui?
Tinha um pouco, sim. É, eu vou iniciar com Jungle Brothers, porque aquela início de 90, naquela época eu tinha grandes expectativas de rap. Tinha uma fertilização com jazz e rap, que eu achei muito interessante. Não sei se você lembra do Guru e Jasmine Sanz. Um dos grandes shows que eu vi na minha vida, ele levando pessoal como tipo Donald Byrd e tal para fazer o show. Essa música do Jungle Brothers não tem tanto jazz, mas tem muito groove, tem muito soul. E Jungle Brothers junto com caras de De La Soul, Money Love tá lá. É uma música, se você cola, é impossível ficar parado, impossível. Então, início de 90, eu tava flertando com isso aí. Também, eu tava aprofundando um pouco em jazz. A ligação entre jazz e música brasileira, jazz bossa nova, é muito forte, né? E Duke Pearson, pianista, ele era muito importante no grande selo Blue Note. Veio para o Brasil, ele ia ter uma das composições dele, Cristo Redentor. É uma música sensacional, inspirado por música brasileira. Horace Silva, por exemplo, uma das grandes músicas dele, Song for My Father, o ritmo é inspirado por uma visita que ele fez para o Brasil em 64. Então, naquela época, tinha uma cross-fertilização muito interessante de jazz, aquela tipo samba-lanço, aquela música brasileira saindo de bossa nova, com um belo dose do jazz. E essa música, Sandália Dela, de Duke Pearson, com não somente a Flora Purim cantando, mas Ayrton Moreira na bateria. Eu acho lindo, eu acho sensacional. Então eu descobri isso tipo 92, bem antes de ir para o Brasil, né? Isso é tipo de... Eu lembro explicando isso para Charles Gavin. Ele me perguntou qual tipo de música você gosta, mas então, quando eu falei isso para ele, ele me trouxe um CD, justamente um CD Samba Esquema Nova de Edson Machado, né? De onde sai esse terceiro do bloco, o solo, que é brasileira e internacional ao mesmo tempo. Eu acho que é uma grande pena que o Brasil meio virou as costas para esse tipo de música. MPB é uma língua que eu não falo muito, sabe? Você tirou o espino dorsal do ritmo da coisa. Mas com Edson Machado vai ter um espino dorsal, porque o que ele faz naquela bateria, né? O Rui Castro escreve que ele tinha sido militar. E a abordagem dele na bateria foi com alguém que estava invadindo outro país, porque ele tá batendo em tudo que é muito barulhento, mas tem muito swing. Então é esse tipo de música brasileira que eu mais curto, aquela depois da bossa nova, aquela samba jazz. Eu acho um movimento muito interessante.
Isso, como você falou, ficou meio escanteado mesmo, né?
Sim.
Ficou meio esquecido, talvez, elitizado. É quase que um...
Sim.
Assim, música com um selo de cult music, né?
Isso, isso.
Só pra uma galera mais especializada, enfim.
Todos eles foram pro exterior. Todos eles foram ganhar a vida na exterior.
Exatamente.
Ficou impossível no Brasil. Que eu acho triste. Eu acho que o país virou as costas para talvez a safra mais interessante.
É verdade.
Sim.
É verdade. Bom, muito bem, minha gente. Vamos lá, então, chamar mais essa sequência sonora aqui para rolar, né? Dessa vez, então, vamos de Jungle Brothers com Doing Our Own Thing. Depois, Duke Pearson, né, com Sandália Dela. Fechando, então, com solo de autoria do nosso super batera brasileiro aí, o Edson Machado. Som na caixa.
The one they call Baby Huey, the one that gets all the money,
all the money.
Yeah, that's right.
A fat funky fruit with a whole lot of tang, a little something called doing our own thing. Breaking the beat, others wish they broke. Baseline so dope that you just might choke. Don't bite on something that you can't chew, and don't trail behind when I'm coming through. Front in the field that you really can't feel, cause you're trying to feel what's on my real to real.
A tree is growing, can't you see what I see? A ripe new fruit to boot. We count to ten before we pass the fruits. Now that's family, equipped with the brothers and the sisters and the sisters and the brothers and all the others with the funky flares, the bugged out hairs. It's the life of Riley. I'm really ready, gazing at the Gallifield rap, the cool June bugs, the wicks, the wax. Praise the rhythms for what it be, and praise the Lord for the JBs.
Blood is red instead of sellout green. This is not music for an R&B line. This is flower intertwined with a vine.
In other words, this is rough.
You see what I mean, or see what Grandpa Bam saw? The funk we transmit is unstable. One condition, if I am able to say. Well, hey, let's get on with it. Vocal confetti is thrown, sometimes spit it out the vents of hecklers and fans. Either which way, they all hop on the band. The band, the band. Here comes the band, a tribe of fingers all on one hand. Me, myself, and I is dark. Only love, the mouthpiece is now yours to spark.
Sister Moni, the only one here who missed the plane back to London. Resided with my brothers and I learned a lot from them. About the groove, how to be smooth and plain funky. And sometimes, right, it's kind of funky, but it's cool. For we are beyond the stereotype. Coordination crazy, but still it sounds tight. Rocking off and on beat, and I do believe I'm right.
You're right.
Am I wrong?
Yes.
Don't be mad, be glad I missed the plane. I'm staying with my brothers, Jungle Soul, and the tribe I'm staying. Funky, funky rhymes that always stay in swing. I believe we're doing our own thing.
All the trends from soul to soul are two loose ends. A&R men sign groups like them.
Well, that's where the money's at, honey.
Yeah. The industry's filled with copycats. R&B mixed with sloppy rats. Tribes like us always open doors. But what for? So you can get yours? You ain't into it, all you want is popping. So I ask you please to stop it. Leave me alone, get off my bone. Cause I'm doing my own.
A new seed, a new breed, a new menu to feed the greed. A new pair of boots for a new piece of butt. Sweet daddy, are you there? Spinning back for a rap that's laid back. Ready to kick back, those give no slack. I may rock and rhyme or may start the same, but still, I'm doing my own thing.
In comes the mood of Jungle and Daisies. Play the same and let the vibes raise me. All hold hands and let's walk about. Form a circle and talk about. Don't follow the path that we're stepping. Truth to the soul's what I'm cramming. Reasons for this is the family strong, like Bob Marley said. Seeing, believing, so see and believe. And let the group of the new proceed. A whole bunch of love, peace, signs, and fun. So let's do what's got to be done, you know?
Black fog if we want to. We can have some cake and have fun and just keep on doing our thing.
bagatela ficou furada de tanto sambar. As cadeiras dela ficaram doendo de tanto gingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. A sandália dela ficou furada de tanto sambar. Mas as cadeiras dessa negra ficaram doendo de tanto gingar. A baiana dela ficou surrada de tanto sambar. Terminou. Então, três dias pra gente sair.
Maravilha. Bom, pessoal, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, aqui dessa edição, na qual estamos recebendo a visita super especial do jornalista inglês Tim Vickery. Ele que se encontra radicado no Brasil já há muitos anos. E hoje tivemos um setlist bastante eclético, justamente no espírito aqui do programa, né? Hoje teve medalhão, teve banda conhecida, né? Como o The Clash, como os Beatles, por exemplo. Mas rolou também material raro, ou que pelo menos não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Como são os casos da própria Brenda Holloway, principalmente os Del Arts aqui no Rock Tour. A gente curte muito esse tipo de mistura, né?
Verdade.
Mas estamos nos aproximando aqui do final do programa. Está na hora, claro, de te agradecermos uma vez mais aqui pela presença, Tim. Muito obrigado por sua gentileza, né? Por ter topado gravar essa brincadeira que a gente faz aqui no nosso podcast, misturando música e futebol com outros assuntos também. Esperamos que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos. Acho que valeu, né, cara? Muito obrigado aí pela sua participação.
Não, grande prazer, grande privilégio.
Beleza. Bom, como o Serginho já adiantou, né, o fim tá próximo aí. Claro que antes de fecharmos de vez as cortinas, ainda vai rolar aquela faixa saideira, que é de praxe. É, estávamos pensando, o Tim, de colocar aqui como última atração do programa uma música do Queen. Mas a gente desconfia de que você não iria aprovar muito essa ideia.
Não.
Essa foi uma brincadeira que um amigo nosso, ao saber que você viria aqui ao programa, disse pra gente fazer, né? Já que todo mundo sabe que você sempre declara, né, abertamente que não curte o Queen de jeito nenhum, que também não entende como é que pode a banda ter tantos fãs no Brasil, né, cara?
Pra mim, tudo deu merda quando você coloca num estádio, né? Eu não sei.
Shows
se você...
pequenos é outra vibe, né? Não tem nem como comparar.
É Queen, se você permite a trocadilha, era o rei de rock de estádio. Eu acho muito interessante, né, esse documentário Get Back, sobre tipo, o final dos Beatles. Eu vi uma entrevista com o diretor, né, Peter Jackson, explicando por que eles separaram, né? É, obviamente, depois do tempo tem tensões e tal, mas a coisa principal que separou os Beatles é que não tinha lugar para eles no mundo, porque a ideia era voltar, get back, vai para os raízes, toca ao vivo, mas não tem onde, né? Não tem onde show, porque eles tinham feito shows nos estádios. Eles sabiam que era uma bosta. É, obviamente a tecnologia tinha melhorado e tal, mas o estádio era uma bosta. Então, mas não tinha lugar pequeno. Eles eram grandes demais para tocar em lugares pequenos. Então, eles acabam indo para o teto lá do prédio de Apple, no Savile Row, e tocando lá como um tipo de saída, né? E eu vejo o fim da época dourada da música post-punk. Eu vi aquele show de live aí, do 85, em Wembley. Estádio. Quando é estádio é uma bosta. E Queen sabia como ninguém tocava em estádio, né? Então, esses grandes shows, pra mim, eles não funcionam. Eles não funcionam.
Tem razão. É outra vibe, é outra coisa, completamente diferente. O espírito do rock and roll é aquela coisa mesmo. Raiz,
íntimo, né? Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo.
Mas na verdade, o Tim, na minha visão, né, o Queen passou a ter uma quantidade muito grande em termos de fãs aqui no Brasil pelo fato aí, né, de ter sido uma das primeiras bandas internacionais a visitar o país, né?
Sim.
Eles estiveram em São Paulo em 81, aí depois vieram em 85 no primeiro Rock in Rio, que foi um festival grandioso aqui pra nós, né? E naquela época, as bandas de fora do país não faziam turnês no Brasil, né? Isso foi surgir basicamente a partir dos anos 80 mesmo. Então essa talvez seja parte da explicação aí. O Queen chegou antes das outras.
Sim, cara, com certeza. Mas como isso é viável financeiramente? É viável porque está tocando no estádio. Isso viabiliza
também,
o turnê.
E na verdade, não é nem que ele tenha sido um dos primeiros, né, Gustavo? Até muita gente já tinha passado por aqui, mas foi o primeiro a tocar no Morumbi, num estádio grande. Sim. Né?
É para ter televisão, né? Para ter televisão pesada, bancando e tal, é isso.
Bom, mas quem vai rolar, na verdade, aqui como faixa saideira de hoje, não vai ser o Queen, né? Teremos Movin' Up, que é um autêntico clássico do repertório do grande músico norte-americano Curtis Mayfield, multi-instrumentista, dominava vários instrumentos, baixo, piano, bateria, saxofone, mas principalmente a guitarra, né? Ele chegou a ser considerado pela revista Rolling Stone o 24º guitarrista mais influente de todos os tempos. Seus grandes momentos na carreira foram na década de 60, como compositor e vocalista do grupo The Impressions, e também na década de 70, né? Quando emplacou uma carreira solo de enorme sucesso, um dos grandes mestres da soul music, do funk nos Estados Unidos, e também lembrado como sendo um dos pioneiros na composição de músicas ligadas na época ao movimento de consciência negra, né? Move On Up faz parte do primeiro álbum da carreira solo do Kurt, Netting, que é de 1970, marcando então o que foi um momento muito importante na carreira dele, né?
É, para mim, é a música, né? Porque qual é o propósito da música? Música tem que ter alegria. Tem que ter swing, tem que ter alegria. É, para mim, essa música aí... Eu vou para Londres rapidinho, semana que vem. Normalmente, eu junto com a turma, a gente vai para um bar que faz karaokê e a gente bebe tequila e fica cantando.
Você canta essa música lá?
Canta essa música, sempre. Sempre. É um ponto alto. Eu me perco totalmente. Eu não tenho religião, mas essa música me leva para uma experiência espiritual. Então, em poucos minutos, essa música compre para mim todos os propósitos de música. Eu acho que no meu enterro, eu vou, se não toca essa música, e vou ressuscitar só para fantasmiar as pessoas, né? Eu quero que toque essa música Move On Up, cut is my favorite.
Não, é totalmente para cima, né? É maravilhosa, né, cara?
Fecho de ouro.
No enterro é realmente tá arriscado a pessoa ressuscitar, cara. Você deu uma ideia boa, acho que eu vou usar no meu também. legal, bom, mas é isso, né? Fim de papo, hora do nosso momento Maguila por aqui, né? Sempre no final dos programas, é o momento dos nossos agradecimentos e recados finais. Quero mandar dois abraços aqui para dois amigos. O primeiro deles é o Carlos Muniz, né? Que foi ele que deu a ideia para a gente te entrevistar, foi ele, inclusive, que fez o primeiro contato contigo, enfim, aí a coisa acabou acontecendo. A gente agradece muito aí ao Muniz por essa ideia absolutamente sensacional. E o outro abraço vai pro Diogo Lago de Melo, né, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele que está sempre ligado aqui no Rock Flu. E aliás, eu tô me lembrando aqui o seguinte: o Diogo pediu para te perguntar, Tim, o seguinte: você sendo inglês, você curte cricket? O Diogo acompanha o campeonato de cricket, ele assina inclusive uma revista inglesa de cricket, né? Eu até folheei por esses dias aí, confesso que para mim, cara, é um universo completamente desconhecido. Eu não sei nem as regras, cara.
Não, se você não cresceu com a coisa, você nunca vai entender. Embora, o alemão, o Didier Hamann, jogou pela seleção, jogou para Manchester City, jogou para Liverpool. Ele acabou aprendendo e ficando apaixonado. Eu estou muito fora, obviamente, do cricket hoje em dia, mas a grandeza do cricket tradicional é que pode durar 5 dias e terminar um empate, né? Dá para imaginar uma coisa mais contra o mundo moderno que o esporte que dura 5 dias.
Não dá. Não, tem intervalos pro chá, não tem?
Isso.
É sensacional.
Muito bem. Bom, minha gente, mas então é isso. Fim de papo por aqui. Daqui a 2 semanas teremos 9 edições do Rock and Roll chegando aqui na área. Tá falado? Eu deixo um abraço aqui pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado de hoje, Tim Vickery. Além, claro, de saudações tricolores aí para todo mundo que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.
Valeu, Serginho. Valeu, Tim. Muito obrigado, hein?
Grande prazer. Valeu.
Valeu, Tim. Obrigado, cara. Deu pra se divertir.
Foi ótimo.
Valeu.
And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications.
you cannot slip. Just move on up for peace you can find. Into the steeple of beautiful people, where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.